depois desse bloco de notícias, é o momento do nosso bate-papo para falar de um assunto bem importante. Nós já estamos no inverno e na estação mais fria do ano. Algumas pessoas que já têm alguma doença de base, problemas respiratórios, sofrem um pouco mais nesse período. Entre elas, pessoas que têm asma. Vamos falar sobre isso e saber que condutas fisioterápicas podem contribuir para o controle da doença que afeta 20 milhões de brasileiros e leva mais de 2 mil óbitos todos os anos, gente. Imagina, estamos aí preocupados com a pandemia Covid-19, mas tem outras enfermidades que a gente não pode fechar os olhos. A asma mata mais de 2 mil pessoas por ano. E sobre esse assunto, eu converso agora como a fisioterapia pode ser uma aliada no controle da asma com o professor Vinícius Afonso. Ele é fisioterapeuta, mestre em medicina e saúde humana e está aqui hoje para falar desse assunto. Seja bem-vindo, Vinícius, um prazer falar com você. E temos esses dias, né, agora nesse mês de junho, é uma data importante também, alerta para a questão da asma. Seja bem-vindo.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes do programa Excelsior Saúde, aqui da nossa rádio Excelsior. Sem dúvida, né, um tema super relevante, a asma, sobretudo agora, nesses meses de inverno. Ela, por se tratar de uma condição sazonal, ela tende a provocar, né, maiores estragos na saúde, né, das pessoas, e principalmente em tempos de pandemia, né, que a gente sabe que qualquer pessoa, né, que tem alguma comorbidade, ela vai ser prejudicada. E o caso das pessoas que têm asma, com certeza, são pessoas que são bastante acometidas, né?
Pois é. Agora, Vinícius, antes de falar especificamente da questão da fisioterapia associada ao tratamento da asma, falar um pouquinho da asma em si, né? É algo que acontece por fatores externos, com a mudança do tempo, isso realmente aumenta. E agora, esse período junino, tem muita pólvora, né? A gente tem os fogos de artifício que favorecem isso, que as fogueiras nesse ano estão proibidas por conta da pandemia, mas a fogueira também é outro elemento que pode potencializar ainda mais, detonar, né? Ser um gatilho para que as pessoas tenham crise de asma. Agora nós estamos falando de algo que é uma doença congênita, genética, são problemas de saúde que acometem a asma. Quais são as causas?
No caso da asma, ela é uma condição que ela é afetada, o indivíduo ele tem predisposição genética e o fator ambiental também, ele pode potencializar os sintomas, né, dessa condição. Como você mesmo falou, ela é uma condição assim, bastante prevalente em crianças e, com o passar do tempo, algumas pessoas tendem a continuar manifestando os sintomas. E ela é uma doença que ela causa uma hiperreatividade brônquica. O que isso quer dizer? Nas nossas vias aéreas, né, nós temos músculos também. E esses músculos, eles podem, por algum fator externo, eles fazerem uma determinada contração e dificultar a entrada de ar. Então, quando essa pessoa ela é exposta a pelo de animal, a fumaça, como você falou, a pó de serra, existe uma reação reflexa que faz com que as vias aéreas elas se fechem e dificultem tanto a entrada quanto a saída do ar. Então, essas pessoas têm essa condição, né, uma condição que está associada a fatores genéticos, mas o meio fenótipo, a exposição ao ar ambiente, aos fatores ambientais podem propiciar. E os sintomas mais comuns dessa condição é principalmente a falta de ar, né? A dificuldade, que é o sintoma que a gente chama de dispneia, né? Aquela dificuldade que a pessoa tem para respirar, e isso acaba prejudicando as atividades de vida diária, né? Ela tem dificuldade para subir escada, e até mesmo em repouso a pessoa pode ficar extremamente cansada, ter queda de oxigenação e, em muitos casos, necessitar de hospitalização e, como você falou, até uma crise asmática mais grave pode levar a pessoa a óbito.
Pois é. E como que a fisioterapia, então, pode ajudar a tudo isso? A quem vive, imagina, né, com um tratamento de asma, ou como deve ser difícil, desafiador conviver com isso e manter as suas atividades, a sua rotina diária, e falando de pessoas em todas as idades. Então, como é que a fisioterapia, ela trata a asma em si ou os seus sintomas? Explica um pouco para a gente, por favor.
Olha, Olha só, essa pergunta sua é extremamente interessante. É, e até assim, para a gente desmistificar, a fisioterapia ela não trata a doença em si. No caso, o fisioterapeuta ele não trata a asma, mas ele vai tratar os sintomas que essa condição vem a apresentar. Que normalmente o principal deles, a gente chama atenção, como eu já falei, é a dispneia, né? É a falta, aquela sensação de falta de ar que a pessoa tem. E, mas não só isso, né? As pessoas que têm asma normalmente, até por, em muitos casos, elas evitarem se esforçarem um pouco mais, elas acabam apresentando fadiga precoce ou a própria fraqueza, né? Falta de potência. Então, é muito interessante a gente abordar nisso. O fisioterapeuta ele vai avaliar esse paciente e tratar essas condições, tanto as queixas, né, que a gente faz uma avaliação, uma anamnese, identifica quais são as principais queixas do paciente e também com avaliações e testes específicos que a gente vai fazer com o paciente. Então, a gente vai avaliar a potência do indivíduo, vai avaliar o score de dispneia, de falta de ar que ele tem. E outra coisa que é importante a gente destacar é que, como fisioterapeuta, a gente pode atender o paciente em diversos cenários e diversas condições diferentes. Eu posso ter um paciente que está em descompensação da asma, e aí é um paciente que normalmente ele vai estar internado, e aí as condutas, elas são condutas do ponto de vista motor um pouco mais restritivas. A gente espera o paciente melhorar esse quadro de desconforto respiratório, e as condutas são mais voltadas para a respiração. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, equipamentos que minimizam a sensação de falta de ar, né? A ventilação não invasiva é um deles. Mas a gente também pode atender aquele paciente que está num quadro de remissão da crise. Aquela pessoa que tem asma, mas que no momento ela não se encontra em uma crise asmática. E aí, para esses pacientes, as condutas físicas elas são mais potencializadas. Então, é justamente nesses pacientes que eu vou priorizar, neste momento específico, né, a questão dos exercícios físicos, né, que é até uma coisa muito importante, que muitas pessoas acham que a pessoa, por ter asma, ela não deve fazer exercício físico, e isso não é uma verdade. Ela precisa ser avaliada, e esse exercício ele precisa ser prescrito por um profissional. Então, o paciente ele pode estar em vários cenários diferentes, ele pode estar em casa, ele pode estar em uma clínica e ele pode estar hospitalizado. E a depender de cada condição específica, o profissional vai avaliar esse paciente e aí, após avaliar, vai prescrever as melhores condutas, que podem ser, como eu disse a você, principalmente condutas voltadas para a respiração ou para a parte motora, ou, por que não, até trabalhar nas duas frentes.
Olha aí, que interessante, né? Desmistificar tudo isso. Então, o paciente com asma pode, sim, fazer atividade física, desde que seja devidamente orientado por um profissional. Você que está acompanhando o programa Excelso Saúde, nós estamos conversando com o fisioterapeuta, o professor Vinícius Afonso. Estamos falando sobre como a fisioterapia pode ajudar no controle da asma. Caso tenha alguma dúvida, pode manter aqui contato com a gente através do WhatsApp 996813998. Vinícius, e qual é o papel aí do fisioterapeuta? Como você disse, o fisioterapeuta ele não trata a doença. Aí talvez a pessoa com asma já vem fazendo o seu acompanhamento com médico, pneumologista, né, um especialista nessa área e fazer o acompanhamento. Muitas vezes o alergologista também pode tratar asma, não sei. Enfim, agora o fisioterapeuta ele entra como coadjuvante, ajudando também. Que tipo de ações vocês realizam para trazer mais conforto ao paciente asmático?
O fisioterapeuta ele é o profissional que estuda, previne e trata distúrbios cinético-funcionais. Ou seja, provavelmente uma pessoa, não todas, mas boa parte das pessoas que têm asma, elas têm dificuldades de subir uma escada ou muitas vezes de dar um passeio, de caminhar no shopping, de fazer alguma atividade que ela gostaria de fazer, por conta desses sintomas que ela apresenta. Então, o trabalho principal do fisioterapeuta é devolver a funcionalidade para esses pacientes. Então, o fisioterapeuta, assim como os outros profissionais da área da reabilitação, ele é uma peça fundamental, justamente porque é ele que vai identificar até onde o paciente pode ir, porque se falando até do exercício físico, existe uma linha muito tênue, né, entre onde o paciente pode chegar e até onde ele não pode ir. Porque ao mesmo tempo que o exercício é muito importante para o paciente, se a gente prescrever um exercício acima do normal para esse paciente, a gente pode, né, descompensar o quadro dele. Então, é muito importante o papel dele justamente para devolver essa funcionalidade. Ou seja, eu não consigo, por exemplo, eu trabalho na limpeza urbana e aí, por conta da asma, não estou conseguindo trabalhar. Então, o fisioterapeuta vai trabalhar esse paciente e devolver a funcionalidade para ele. Quer seja para o trabalho, quer seja para uma atividade social, ele gosta de jogar um futebol. Então, lógico, né? Vai ser o melhor profissional para assistir o paciente nesse retorno à sua vida normal. Né? Porque o fato, a pessoa pode ter asma e também não ter nenhuma limitação. Né? Então, por isso que a gente fala, a gente não trata doença. Agora, essa condição, essa doença, normalmente, em boa parte dos casos, ela traz, sim, essas sensações que atrapalham bastante o indivíduo em atividades que são corriqueiras. É muito comum, inclusive, o paciente relatar medo e dificuldade de desempenhar uma atividade sexual com a sua parceira. Então, são condições muito simples, que parecem ser simples, mas que afetam bastante o paciente. E a gente auxilia, né, para devolver essa funcionalidade para ele.
Ô Vinícius, e qual tem sido a resposta desse tipo de abordagem, né? Quando um profissional da fisioterapia entra no tratamento, no acompanhamento da pessoa com asma, qual é a resposta? O quanto, o percentual de chance dela melhorar o seu quadro geral, de retomar as suas atividades, a funcionalidade, como você disse, que muitas vezes ela perde em função da doença?
Pois bem, como esses pacientes normalmente eles chegam para a gente com muito medo de fazer qualquer coisa, são pacientes que eles têm respondido muito bem ao tratamento. Então, a gente faz uma série de avaliações e, normalmente, a gente avalia os parâmetros de aptidão física, né? Que é a flexibilidade, a força, a potência, o equilíbrio e, normalmente, utilizando parâmetros quantitativos, a gente avalia o antes, trabalha o paciente e avalia depois. E as respostas são respostas super positivas exatamente por isso, porque acaba gerando um ciclo vicioso. O paciente ele tem medo de subir uma escada, então ele acaba ficando no sofá muito tempo. Então, isso aí vai gerando cada vez um descondicionamento maior e a gente entra exatamente nesse momento para mostrar para ele que aos poucos ele consegue fazer essa escalada e, com certeza, os resultados são super positivos. Existem várias evidências mostrando tanto o auxílio, né, a melhora na funcionalidade, quanto até em outros parâmetros indiretos. O paciente, por se exercitar, por ficar menos ansioso, ele acaba diminuindo essa ansiedade, dormindo melhor. Isso aí acaba melhorando, né, a recuperação dele. Porque se ele dorme melhor, ele vai conseguir descansar um pouco mais, a imunidade dele melhora. E aí você quebra um ciclo que é todo negativo do paciente ficar recluso. E aí ele vai fazendo suas atividades, a gente vai devolvendo a funcionalidade para ele. E só é importante ressaltar que o tratamento, o paciente precisa ser acompanhado, né? Normalmente a gente dá alta para esses pacientes e normalmente encaminha para um profissional de educação física, né? Para que esse profissional continue fazendo a manutenção desses pacientes e corriqueiramente o paciente de tempos em tempos vai fazendo essa avaliação e continua ou não dando seguimento ao tratamento, a depender da demanda do paciente.
Agora, esse tratamento, ele já faz parte do pacote, ou seja, de todo o processo de reabilitação e tratamento, ou é algo à parte, né, que as pessoas que estão ouvindo a gente têm que buscar? No caso, alguém que tem asma, ou sofre com asma, ou conhece alguém que tem, e quer ter essas manobras, conhecer esse tratamento. Ela busca um profissional independente, ou no próprio ambulatório que ela tem, os profissionais de fisioterapia já estão lá, compondo o pacote de tratamento de reabilitação, ou não, só tem que contratar particularmente, onde encontrar também profissionais que estejam aptos a trabalhar com esse tipo de demanda?
Aqui no nosso estado, de maneira geral, na verdade no Brasil, de maneira geral, é um trabalho ainda um pouco paralelo, né? Não é comum você ver o paciente que faz o tratamento, né, da asma, o tratamento medicamentoso, acompanhamento médico, sempre sendo acompanhado por um profissional. Então, infelizmente ainda, os pacientes têm que procurar, na grande maioria das vezes, um profissional, né, independente para fazer esse acompanhamento. E acho que é super importante até o trabalho aqui da rádio, que é justamente mostrar para esses pacientes que eles precisam ser pelo menos avaliados. Não quer dizer que todos os pacientes que tenham asma, que eles vão necessitar do atendimento fisioterapêutico. Agora, uma avaliação é super importante. Até porque dentro da próprio paciente com asma, o paciente pode ter uma gama de limitações ou não. E o foco pode ser respiratório, a gente trabalha treinamento muscular inspiratório, em casos mais agudos, utilizar a ventilação não invasiva, ou fazer o tratamento mais motor, priorizando o equilíbrio, potência, força, flexibilidade, ou até as duas coisas. E não tem jeito. Esses pacientes precisam ser avaliados por um profissional e o tratamento tem que ser individualizado. Não existe um tratamento geral que serve para todos.
Cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo, né, é um indivíduo, por isso um tratamento, uma orientação específica, de acordo com o contexto daquela pessoa. Agora, será que dá para dizer alguma dica, de alguma manobra? Claro que isso tem que ser feito por um profissional, a assistência de um técnico especializado nisso. Mas se alguém está com algum sentindo mal, muita falta de ar, de repente está numa situação, num contexto ali, até como você falou, de pólvora, de poeira, e isso detonou uma crise de asma, tem alguma coisa, alguma manobra que você possa assinar, uma respiração diferenciada, algo que ela possa fazer para acalmar um pouco até que ela possa ter a assistência, né, médica adequada?
É, não, eu acho que é um pouco complicado a gente estar fazendo orientações, né? Porque, como eu disse a você, cada paciente, sim, ele responde de uma forma diferente. É, por exemplo, a gente sabe que tem alguns pacientes que utilizam algumas medicações, essas medicações alteram a frequência cardíaca. Então, o que é de mais importante que eu digo para esses pacientes é que eles saibam se monitorizar. É super importante que você tenha em casa, pelo menos, um oxímetro de dedo para você tanto avaliar a frequência cardíaca quanto a saturação, a oxigenação sanguínea. E caso o paciente apresente qualquer anormalidade, é importante que ele seja educado em relação a isso. Ele, de fato, procurar, quer seja numa crise, um serviço especializado, né, de emergência, ou nas necessidades de falta de ar, de descontrole das atividades diárias, procurar um profissional. Lógico que a gente sabe que o paciente que ele é mais calmo, que ele tende a ser um paciente mais tranquilo, a ansiedade, ela prejudica bastante. Talvez cuidar um pouco, né, da questão da ansiedade, acho que a meditação seria algo importante, mas no momento de um desconforto, de um descontrole, a gente sempre orienta se monitorizar e procurar um serviço especializado.
Ok, esse é o mais importante, né? Se conhecer seu corpo e buscar. Também o paciente de asma, normalmente, ele já é bem orientado aí pelo profissional que acompanha. Eu tenho a participação de ouvinte anônimo, ele diz o seguinte: eu sou portador de asma, já tomou as duas doses da vacina coronavírus e também da gripe, e ultimamente anda sentindo fraqueza ao andar, fazer a caminhada dele, sente falta de ar. Também terminou recentemente 35 sessões de radioterapia, e isso também pode colaborar com essa fraqueza, com essa sensação de cansaço que ele está tendo?
Com certeza. Eu acho que esses pacientes é muito comum, essa queixa, né? Na verdade, são duas queixas muito comuns que o paciente tem, né? Que é a fadiga e a falta de ar, né? Que é a dispneia. Então, assim, esses são os principais fatores. E o fato do paciente estar fazendo um outro tratamento, isso afeta o psicológico dele muitas vezes, e o paciente, ele acha que ele precisa ficar parado, que ele não pode, né, fazer nada. Na verdade, ele pode, desde que ele seja orientado. Então, eu acredito que sim, né? O fato do paciente ter feito outros tratamentos, principalmente por acometer, né, a questão da independência, da sensação dele poder fazer alguma coisa, isso pode prejudicar, sim. E é, sim, sempre importante, né, procurar um profissional para orientá-lo.
Com certeza. Você falou também do fator psicológico, né? Acalmar, meditação, oração, enfim, manter o seu equilíbrio interno, eu acho que também talvez ajude a acalmar um pouco a asma. Quem sabe a asma tenha também um fator psicológico aí importante nesses gatilhos de detonar uma crise. Então, muito obrigada, Vinícius. A gente agradece a sua presença aqui no programa de hoje. Foi muito esclarecedora. Deixe aí as suas considerações finais, sua mensagem, para que as pessoas possam vivenciar esse período de festas juninas sem ter crise de asma, né? Como é que elas podem, talvez, evitar manter o seu equilíbrio, manter a sua saúde e vivenciar esses dias sem ter crises e passar esses dias também com muito bem-estar. Suas considerações e suas dicas finais. Obrigada.
Muito obrigado, Patrícia. Obrigado a todos aí da Rádio Celso pela oportunidade. E a orientação é que essas pessoas, elas procurem, né, evitar se afastarem, né, elas tentem se afastar o máximo possível dos fatores desencadeantes, principalmente poeira, a própria fumaça, como você bem destacou, pode ser pelo de animal, aquilo que de fato gera esse desconforto para ela, é importante que ela se afaste. E não tem como a gente passar em um período de pandemia e não alertar essas pessoas do cuidado que elas têm que ter de forma redobrada em relação ao cuidado com máscaras, com utilização de álcool em gel, evitar aglomeração, porque, infelizmente, a gente sabe que a asma ela é um fator que está relacionado à maior gravidade dos pacientes quando desenvolve a Covid-19. Então, procurar se afastar o máximo possível, cuidar da mente, tentar ficar mais tranquilo, manter uma alimentação saudável, procurar realmente profissionais para orientá-la, né? Tanto da alimentação ao cuidado farmacológico até aos exercícios físicos.
Obrigada mais uma vez, Vinícius. Ótimas festas juninas para você. Eu conversei com o Vinícius Afonso, ele que é fisioterapeuta, falou hoje sobre como a fisioterapia pode ajudar no controle da asma.